Rádio CNM, as notícias da Confederação Nacional de Municípios.
Na linha conosco, Gladimir Haroldi, presidente da Confederação Nacional de Municípios.
Perfeito. Presidente, por que defender o adiamento das eleições neste ano?
Por conta de que a gente entende que o Brasil não reúne as condições necessárias nesse momento para a realização de eleições. Nós estamos vivendo uma calamidade pública e dados científicos, esse período, infelizmente, deverá se estender, né? A Europa tratando na possibilidade de uma segunda onda, até da terceira onda, e que isso poderá acontecer na América do Sul também, aqui no Brasil, com a possibilidade de uma segunda onda mais grave do que essa primeira, né? Por conta de que o custo de uma eleição no Brasil é algo em torno de 3,5 bi, 4,5 bilhões de dólares, não de reais, de dólares. O Brasil não tem situação normal este recurso para cada dois anos fazer um investimento dessa proporção. Imagina numa situação de calamidade pública, de pandemia que nós estamos vivendo. E, além disso, colocar em risco a democracia. 1.303. E, além disso, colocar em risco a democracia. 1.313 prefeitos atuais têm mais de 60 anos de idade. E 1.040 deles têm direito a concorrer à reeleição. Nós vamos excluir essas pessoas do direito de concorrer a reeleição, tudo isso precisa ser debatido com muita responsabilidade, com critérios, né, observando os estudos, né, e o que a comunidade científica mundial está dizendo.
Agora, presidente, a defesa da Confederação Nacional dos Municípios, que agrega prefeituras e municípios de todo o país, defende que as eleições sejam realizadas em 2022, portanto, em conjunto com as eleições gerais. Essa é uma pauta antiga dos municípios, da união das eleições. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nesta semana, o ministro Luiz Barroso, mencionou que, no caso de adiamento das eleições, isso deve acontecer no menor prazo inevitável e que não está sendo sequer cogitada a possibilidade de eleições fora do ano de 2020, porque isso representaria na iniciativa de prorrogação de mandatos. A Confederação Nacional de Municípios encaminhou uma carta ao Congresso Nacional nesta semana. Vocês têm alguma expectativa de que parta do Congresso essa alteração da legislação prorrogando mandatos e, portanto, adiando a eleição para além de 2020?
Nós estamos provocando o debate, a discussão, respeitando, evidentemente, todas as posições, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, quanto do Congresso Nacional, que é onde a decisão irá acontecer, até porque precisa de uma proposta de emenda à Constituição. E a Confederação, na verdade, Karim, ela, há 12 anos, em uma marcha de municípios a Brasília, na Assembleia Geral, então, do movimento, né, ficou aprovada esta decisão, que o movimento municipalista brasileiro defende a unificação dos mandatos no Brasil, por conta de que os nossos orçamentos, eles não têm liga, eles não se conversam. Os municípios aprovaram o seu plano plurianual em 17, os estados e a Federação Brasileira agora em 19, né? A cada dois anos uma eleição. Quando o gestor local começa a tomar pé da situação do seu município, de compreender a gestão local, já está ocorrendo a eleição intermediária. E quando o governador começa a tomar pé da situação do Estado, começando a implantar o seu plano de governo, os municípios, o gestor local já começa a preparar, né, a transição, a mudança de governo na gestão local. Então, isso tem prejudicado muito o país. Isto fez com que o Brasil tenha uma quantidade muito grande de obras paralisadas, né? Até um levantamento que nós fizemos junto ao Tribunal de Contas da União, com a participação do Supremo Tribunal Federal, nós precisaríamos 100 bilhões de reais para concluir as obras paralisadas no Brasil. E isso é fruto, sim, boa parte delas, do desencontro das eleições no Brasil. Então, a Confederação defende, já há algum tempo, a unificação das eleições no nosso país. Isto ajudaria muito, nós temos a convicção de que traria um ganho significativo, né, às ações, às políticas públicas implementadas no país. Então, a gente vem já há um tempo defendendo esta pauta.
Vladimir Haroldi, duas coisas. A França vai ter o segundo turno das eleições municipais no final de junho. E a segunda, como é que faz campanha com todas as eleições misturadas? Presidente da República, senador, deputado, prefeito, vereador.
Isso já aconteceu em 82, quando ainda as eleições eram com cédulas, né? E o eleitor ia para a urna e tinha que trabalhar com a caneta na mão. E não teve nenhum problema. E a contagem era feita em cada município do Brasil. Qual o problema que houve? Nenhum. Porque agora não dá para fazer uma eleição única no país com toda a automatização, com toda a tecnologia existente nesse momento. Qual é a dificuldade? Né? O que nós precisamos entender que um país com dificuldades como o Brasil não tem condições de investir 4 bilhões de dólares a cada 2 anos em eleições no Brasil. Isso precisa ser discutido, avaliado. Agora, transferir uma eleição de outubro para novembro ou para dezembro, pode fazer na primeira semana de dezembro e no dia 20 de dezembro, no segundo turno. Qual é o tempo que nós vamos ter para preparar a transição para as ações que uma eleição gera em cada município do Brasil, em cada comarca do Brasil? Vai haver esse tempo de diplomar os candidatos? Vai haver o tempo de preparar a transição, de quem for eleito poder buscar informações necessárias, né, para quando efetivamente assumir o governo ter a condição de tomar as medidas iniciais de um governo local e ser discutido com muita responsabilidade? Nós respeitamos a posição, né, e a proposta de todos os agentes envolvidos nessa situação. Agora, não dá mais para concordar com isso. O Brasil precisa mudar. E essa reforma política faz parte desta mudança que nós entendemos necessária. Por que não fazer eleições a cada 5 anos, com coincidência de mandatos, sem reeleições, para que quem assumiu o cargo, tanto na gestão local quanto na intermediária, no governo federal, possa trabalhar com tranquilidade, com serenidade, alinhando todos os planos plurianuais, alinhando todas as leis de diretrizes orçamentárias, alinhando todos os orçamentos. É por isso que está uma bagunça generalizada no Brasil, no que diz respeito às emendas parlamentares, né, que são protocoladas com um gestor atuando e ocorre a liberação depois num outro período que aquele gestor não está mais no mandato, está outro administrador, outra equipe administrando, e o seu projeto de governo não é alinhado com aquilo que foi definido anteriormente na questão da liberação dos recursos. Então isso tudo tem atrapalhado muito o Brasil, sobretudo, né, a população que mais necessita dos serviços públicos. Então é isso que a gente defende, por compreender, por entender, através de estudos, através de pesquisas, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né, não é a nossa vontade. Está embasado em estudos acadêmicos, inclusive, como é a questão do custo de uma eleição no Brasil. O custo da eleição do Brasil não é só aquilo que é registrado pelo candidato no TSE. Tem um custo, né, inclusive de bonificação, de horas extras, né? Um custo da máquina pública que organiza a eleição no Brasil. Então isso precisa ser levado em consideração também.
Agora, presidente, o senhor entende que esta extensão dos mandatos não estaria, por exemplo, ferindo o regime democrático, a democracia, privilegiando quem já está com cargo público por mais 2 anos?
Ferir a democracia é você não dar condição, por exemplo, de um médico que está atuando neste momento e que gostaria de sair candidato nas próximas eleições e não terá esta condição por conta de que a sociedade vai cobrar muito dele a sua atuação na sua profissão que a sociedade está necessitando neste momento. Isso serve para todas as equipes ligadas ao combate à pandemia. Para as pessoas com mais de 60 anos e que porventura tenham aí um problema de diabetes, de hipertensos, e que não vão poder em outubro ou novembro participar da eleição como candidato. Ferir a democracia é não dar oportunidade para que o candidato possa fazer os encontros, contatar com os eleitores, divulgar o seu plano de governo. Ferir a democracia é fazer com que a população não tenha contato com os candidatos neste momento, por conta da pandemia, e que não possa conhecer as suas propostas. Mais de 1.000 municípios do Brasil não possuem internet. E outros tantos municípios do Brasil que possuem, o sinal é muito precário. Isto sim é prejudicar a democracia no Brasil, e aí nós poderemos não estar dando a condição dos eleitores de escolher o que é melhor para o seu, para os seus municípios. Ferir a democracia é colocar em risco a saúde das pessoas. 146 milhões de brasileiros participaram das últimas eleições como eleitores. 2 milhões e 300 mil pessoas trabalharam na eleição como mesários. Quem é que vai fornecer equipamento de proteção individual a essas pessoas? Se hoje o Brasil não está dispondo de equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde que estão trabalhando nos hospitais, tentando salvar vidas, quem vai se responsabilizar se a eleição de novembro ou dezembro, como estão querendo fazer, ela fora responsável por uma segunda onda de pandemia no Brasil? Isto sim precisa ser discutido e levado em conta, com muita responsabilidade, com muito critério e sim respeitando todas as posições. Esta é a posição da Confederação Nacional de Municípios, né? Nós queremos um espaço para o debate, né? Queremos colocar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, baseado em estudos técnicos, científicos, para que o Brasil possa tomar a melhor decisão, que essa decisão, sim, né? Olhando a sociedade como um todo, protegendo a saúde, especialmente das pessoas, que que a gente possa aí ter a melhor decisão por parte do Congresso Nacional. Evidentemente, como o regime democrático é, né? Respeitando todos os entendimentos, né? Respeitando todas as visões, né? E que a gente tem aí com muita responsabilidade, né? Com muita serenidade acima de tudo,